Governo Federal.
Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence.
A doação pode beneficiar até 4 vidas, por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um Hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal.
O rádio não mente. O rádio é a mídia que você pode confiar. Nosso compromisso com a verdade está acima de tudo. E os resultados do que é divulgado é muito mais que real. A instantaneidade e a imensa abrangência do rádio faz dele o principal veículo de comunicação, com credibilidade a passos largos, disseminando sempre boas ideias e trazendo ao público o que é confiável e real. Quem está no rádio se destaca. Uma mensagem da
Dimensão FM.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O Pé de Meia tá completando 2 anos e já dá pra ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 pra concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia, educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
A Dimensão FM está na internet. Baixe agora nosso aplicativo Dimensão FM 104,9 e ouça nossa programação em qualquer lugar. Acesse também nossas redes sociais. Arroba Dimensão FM no Instagram. Dimensão FM 104,9 no Facebook. Mas se preferir, ligue 3612-3657 ou nosso WhatsApp 99998-2308. Dimensão FM, em todas as plataformas e em todo lugar, a Rádio Líder.
Vida saudável é uma condição que depende de certas atitudes do cotidiano. Nada melhor do que o humor para combater os percalços que aparecem. O bom humor pode manter as pessoas saudáveis e aumentar as chances de uma vida longa. Para melhorar a sua atitude positiva diante da vida, aposte em uma breve caminhada em áreas verdes, como parques e jardins. Outro comportamento que pode ajudar para melhorar a saúde é se prevenir, realizando exames anualmente, se alimentando corretamente e a prática de exercícios físicos. Não espere uma doença para procurar um médico. Faça exames periódicos. A prevenção pode salvar sua vida. Uma dica da
Dimensão FM.
Essa é a Dimensão FM. CYC 203. Canal 285.
Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A partir de agora, na sua 104,9, programa Mensagem de Paz. Um programa que leva até você uma mensagem de fé, esperança e muito amor.
Só ele pode dar a vida a quem já morreu. Só ele.
Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, são 11 horas e um minutinho, o meu, o seu, o nosso programa Mensagem de Paz já está no ar para levar você as mais belas páginas musicais e daqui a pouco a poderosa mensagem da Palavra de Deus. 11 horas e um minutinho, hoje do dia 7/7/2026. E hoje, irmãos, para a glória de Deus, estou fazendo 32 anos de casamento com a minha esposa, nossa querida irmã Kedma. E eu louvo a Deus pela vida dela e pela grata a bênção que Deus me deu, que foi a minha esposa. Quero agradecer a Deus e orar com você nesta manhã, iniciando mais uma edição do programa Mensagem de Paz, para abençoar a sua vida nessa manhã. Onde quer que você esteja, aqui na cidade, no interior, nos acompanhando pelo seu celular, o aplicativo da rádio do seu celular, e também no seu rádio aí na sua casa, no interior, aqui na cidade, onde quer que você esteja, ore comigo, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, o teu filho, queremos agradecer ao Senhor por mais uma edição do programa Mensagem de Paz, por estarmos aqui, Senhor Deus eterno, para transmitir aos teus filhos mais um programa, meu Deus, para estarmos na companhia dos nossos irmãos e amigos por mais uma hora até meio-dia, pela vida da irmã Saula, que nos ajuda a colocar, Deus, esse programa no ar. Deus abençoa, Senhor, a todos que nos ouvem aqui na cidade, também no interior, na zona rural, nos ramais, na BR, nos rios e garapés, aonde quer que a zona sonora desse rádio esteja chegando, aqui no centro da cidade, nos bairros. Deus abençoa todos que nos ouve, cura os enfermos, levanta o caído, salva, liberta, fala conosco, Senhor, e a nossa oração é no nome de Jesus, teu filho, amém e graças a Deus. Pois é, meus irmãos, hoje 7/7 foi o dia que eu me casei, isso já há 32 anos atrás. Estamos aqui muito felizes nessa oportunidade de ter chegado até aqui, de ter alcançado essa bênção, pois o casamento é uma dádiva, é uma bênção de Deus. E a Bíblia diz que quem acha uma mulher, coisas especiais acha. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela é como rubi, ela é preciosa, né? E graças a Deus o Senhor me deu essa mulher sábia. Lógico que em 32 anos de casamento a gente teve dificuldades, tivemos as nossas lutas, mas Jesus foi a nossa âncora, né, nos momentos difíceis, para sustentar o navio, o barco, que é o matrimônio, que é o casamento, né? Todo casamento tem suas dificuldades, mas o casamento que Jesus está, e isso é bíblico, porque lá em João capítulo 2, quando Jesus esteve em Caná da Galileia, quando faltou o vinho, que é a alegria, o vinho simboliza a alegria de toda a festa, e um casamento é uma festa, né? E aquela família passar a maior vergonha da sua história, mas por ter convidado Jesus, Jesus supriu, Jesus transformou. O primeiro milagre de Jesus na terra, o seu primeiro milagre terreno, foi transformar água em vinho para suprir a necessidade de um casamento. Então, se eu cheguei até aqui, não foi por mérito meu, não foi por mérito de minha esposa, foi porque Jesus entrou nas nossas vidas, entrou no nosso casamento, porque nós convidamos Ele para estar conosco, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, agradeço a Deus pela vida de todos os casais da igreja, né, todos os casais dessa cidade, todos que estão nos ouvindo. Agradeço a Deus pela sua família, agradeço a Deus pelo seu casamento, agradeço a Deus pela vida dos filhos, da esposa que Deus tem lhe dado, do casamento que você tem. Olha, um dos melhores sentimentos, né, no coração do ser humano é a gratidão. Eu entendo que a virtude, é uma das maiores virtudes do ser humano, é ser grato, grato a Deus, grato por tudo que Deus tem feito, grato por tudo que Deus tem realizado em nossas vidas. Portanto, começamos aqui mais uma edição desse programa, né, Alegres com Jesus. São 11 horas e 6 minutos e nós vamos oferecer esse hino a todos os casais que estão aí ouvindo a programação, a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos que estão sintonizadinho conosco. São muitas pessoas que nos ouvem, é grande a audiência do programa Mensagem de Paz. que tem mais aqui de duas décadas que está no ar, né? Que foi idealizada pelo casal de pastores, os nossos pastores, pastor Celso e missionária Lourdes, que por muitos anos fez o programa Mensagem de Paz, a missionária Lourdes. Às vezes a gente anda por aí fazendo viagens missionárias e muitas pessoas identificam a voz da irmã Lourdes até hoje, né? Pela voz do rádio, pela voz do programa Mensagem de Paz, que por muitos anos, né, encoou, falou no nome do Senhor, ganhou almas, curou vidas através das ondas sonoras do rádio, fazendo o programa Mensagem de Paz. Mas vamos ouvir esse louvor e queremos oferecer a todos os nossos ouvintes, a todas as famílias, a todos os casais que estão sintonizadinhos conosco nesta manhã, para a glória de Deus.
Faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre um rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor. E no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém amada simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva, agora sua mulher. Uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre o rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor. E no lugar daquela cicatriz marcou as cenas.
Fazendo alguém amada simplesmente.
Glória a Deus. Queridos irmãos, 11 horas e 12 minutinhos, o seu programa Mensagem de Paz está levando a você aí as mais belas páginas musicais. Acabou de ouvir esse belo hino e nós estamos muito felizes de poder estar aqui para transmitir a você mais uma edição do programa Mensagem de Paz. Meus irmãos, você que está precisando aí interagir aqui conosco, mandar sua mensagem, fazer o seu pedido de louvor, de hino, a sua dedicação a alguém, felicitação a alguém que está aniversariando, mande aqui para o telefone da irmã Saula. Hoje o meu telefone não está aqui, eu tive um probleminha com ele, mas aí você entra em contato conosco aqui através do 984-18-3766, tá bom? 984-18-3766, esse telefone é aqui, você entra em contato conosco aqui, o programa Mensagem de Paz aqui na Dimensão FM, falando com a nossa irmã Saula, você está falando conosco, e aqui a gente vai transmitir a você, ou então vem, mãe, direto aqui para o nosso WhatsApp do programa Mensagem de Paz, e a gente vai atender o seu pedido de oração, a sua solicitação aí de qualquer coisa assim, para lhe atender aqui com maior alegria, com muita alegria para você que está sintonizadinho conosco, quer mandar um alô para alguém, quer dizer que está ligadinho conosco aí no programa Mensagem de Paz, manda mensagem para a gente, você aqui de perto, você que está de mais longe, você conhecido, você anônimo, entre em contato conosco, a nossa alegria é poder servi-lo aqui e servi-lo com alegria. Então 984-18-3766, você fala conosco e nós vamos atender você com muito amor, com muita alegria nesta manhã. Hoje é terça-feira, lembrando aos irmãos que hoje nosso culto de doutrina, hoje nós vamos sentar para ouvir a palavra de Deus, né? É o nosso pastor que ministra hoje a palavra do Senhor, nosso pastor presidente, pastor Celso Gregório. Ele, é um dia que ele se dedica, né, a estar aí mais do que os outros dias, que ele dedica-se todos os dias na obra de Deus, mas é um dia que ele tira para estar meditando, orando, jejuando, para levar ali uma palavra que nos envolva, que traga ao nosso coração, assim, aquilo que nós precisamos. E Deus tem usado muitíssimo toda terça-feira o nosso pastor para falar conosco através da palavra de Deus, onde ele tem aplicado com muita dedicação a fazer esse trabalho todas as terças-feiras. E olha que são mais de 30 anos à frente dessa igreja, e toda terça-feira a gente se surpreende com algo novo, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e o nosso pastor tem se dedicado ao ensino da palavra, e nós estaremos aí juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ele tem denominado o culto de terça-feira o culto da família, o culto de ensino, o culto da oração, o culto da busca do Senhor. Quinta-feira teremos culto normal de participação, mas também teremos um ensaio geral, o nosso último ensaio geral para o Congresso Geral de Varões da nossa Igreja Assembleia de Deus, isso quinta-feira às 19 horas, tá bom? Enquanto o culto está acontecendo lá no Salão Social, nós aqui na frente vamos estar no templo, junto com as nossas regentes, aí, né, passando o hino que vai, os dois hinos que vão ser cantados durante o Congresso de Varões, que vai ser uma bênção de Deus, e nós já queremos convidar você para estar conosco, tá bom? Então vamos estar agora esse mês, dia 24, sexta-feira, sexta, sábado e domingo, haverá o nosso Congresso Geral de Homens da Igreja Assembleia de Deus. E no nome do nosso líder geral, evangelista Danilo, né, líder de todo o campo Sena Madureira, evangelista Danilo, com a sua diretoria já está aí se preparando, se organizando, farda preparada, alimentação para receber os nossos irmãos do interior. Vai ser uma festa linda, você não pode ficar de fora. Pastor, isso é para quando? Agora para o dia 24 desse mês de julho, você é o nosso convidado especial para estarmos nesse grande evento, para engrandecer e também adorar o nome do Senhor nosso Deus. Aqui você fica informado com todos os trabalhos que a Igreja Assembleia de Deus está realizando, né, durante esses dias, durante a semana. Hoje é culto de terça, culto de ensino, quarta-feira culto nas congregações, e quinta-feira nós haveremos de ter o nosso culto, né, de participação lá no Salão Social, lá atrás, onde a gente chama muitas vezes de refeitório, mas é o Salão Social da Igreja, e também aqui na frente o nosso ensaio, isso às 19 horas. Para quem é esse ensaio, pastor, só para o tempo central? Não, é para todas as regionais. Inclusive a gente pede encarecidamente que os nossos pastores de regionais avisem nas suas congregações na quarta-feira, para que quinta-feira a gente esteja junto, né? Os nossos líderes de homens também vá lá no seu grupo, incentive o seu grupo para estarmos juntos, faça a sua caravana e venha para a sede às 19 horas para nós estarmos nesse grande ensaio para adorar o nome do Senhor nosso Deus. Estamos em campanha de oração por esse congresso das 5h30 da manhã até às 6 horas, todos os dias de segunda a sexta-feira. Você é o nosso convidado especial. Lembrando aos irmãos também que nós estamos com a nossa escola bíblica, irmão, tem sido maravilhosa. Você não pode perder. Nós iniciamos agora, domingo passado, o nosso primeira aula do terceiro trimestre já desse ano, e tem sido, graças a Deus, uma grande bênção a nossa escola bíblica dominical. Quero louvar a Deus pela vida da tia Dei, por toda a sua dedicação. A nossa coordenadora geral da escola bíblica dominical tem feito um trabalho excelente. Os nossos professores são professores de qualidade, e cada aluno tem sido contemplado com aulas maravilhosas. Em cada sala de aula tem dois professores, e nós estamos sempre ali, envolvido e sempre ali observando o trabalho, o crescimento, o desenvolvimento desse trabalho que é a Escola Bíblica Dominical. Irmãos, eu posso dizer que é um dos trabalhos mais importantes da igreja, que é o trabalho, o departamento de ensino na nossa Escola Bíblica Dominical. Todos os departamentos são importantes, mas o ensino da palavra é coisa muito especial e a igreja não pode deixar de participar. Escola Bíblica Dominical é primordial na vida do crente, é onde nós aprendemos de Deus. Pastor, isso acontece quando? 8 horas da manhã, todos os domingos, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. Tem para todas as faixas etárias de idade. Você pode vir com a sua esposa, com seus filhos, né, com seu jovem, adolescente, pré-adolescente, juniores, né, tem para todas as classes, tá bom? Para o maternal. Então você é o nosso convidado especial para estar, então, fazendo assim parte da nossa belíssima Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, 11 horas e 19 minutos, e nós vamos ouvir mais um louvor, e eu quero dedicar esse louvor a todos os nossos dirigentes de congregações, todos os nossos pastores regionais, ao nosso pastor presidente, pastor Celso, missionária Luz de Gregório, também ao nosso primeiro vice-presidente, pastor Sebastião Borges, e a sua esposa, missionária Rose, e todos os nossos pastores regionais, dirigentes de congregação, todos os líderes de departamento, todos os irmãos que estão com a mão no arado, fazendo essa grande obra para o Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, e esse louvor é dedicado a você, às nossas missionárias que estão aí à frente do círculo de oração, um exército de mulheres fortes fazendo essa linda obra para o Senhor. Aqui no Tempo Central está tendo um seminário muito maravilhoso, em que toda segunda-feira tem uma ministrante, e Deus tem falado profundamente ao coração das nossas irmãs. Quem é que vai cantar, irmã Saula? Emerson Pinheiro cantando Eu Estava Lá. Vamos de louvor nessa manhã, meus irmãos. Vamos então louvar o nome do Senhor. Fica ligadinho aí que daqui a pouco nós voltamos.
Deus resolve o teu problema.
Mensagem de paz, trazendo uma palavra amiga.
Pastor que sofre a dor de um ministério que ruiu. viveria de novo por você. Hoje eu te curo, hoje eu te restauro. Tu és meu filho amado. Te pego em meus braços, vem com teu pai. Mas eu sou teu Deus e eu estava lá no meio do teu vale. Eu estava lá colhendo as tuas lágrimas. Estava lá, em noites escuras eu estava lá. Já sentia dor do que é perder um filho. Já sentia dor do que é ser traído. Já sentia dor do que é sofrer sozinho. Fiz tudo por você. Faria de novo por você. Tu és meu filho amado.
Glória a Deus. Queridos irmãos, ao som desse belo hino, queremos mandar um alô especial para todas as nossas missionárias da Igreja Assembleia de Deus que estão ligadinhas conosco, ouvindo o programa Mensagem de Paz. Quero mandar um alô especial para a nossa querida irmã Antônia Conceição, missionária Antônia Conceição. Obrigado pela sua audiência, por estar aí sintonizadinha conosco aí, ouvindo o programa Mensagem de Paz aí, nesse momento no seu lar. Que Deus abençoe, lhe dê saúde, muito vigor. Irmã Antônia Conceição é um exemplo para todos nós cristãos, né? Aqui é uma mulher muito dedicada à obra de Deus, uma mulher de fé, de oração, que aí com seus 90 e pouquinhos anos, mas com muito vigor ainda, todos os dias na casa do Senhor, não perde uma escola bíblica, não perde um culto de ensino, não perde um evento na casa do Senhor. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Também quero mandar um alô especial para a nossa missionária Tamar, que está ligadinha conosco, ouvindo o programa Mensagem de Paz também, uma missionária muito dedicada, tem feito a obra de Deus com amor e dedicação. Que Deus abençoe a vida da nossa querida irmã Tamar e toda a sua família, né? Quero também mandar um alô especial para nossa irmã Ritinha, Rita Dantas, que está ligadinha conosco, ouvindo o programa Mensagem de Paz. Eu quero mandar um alô também especial para nossa querida irmã, que está ligadinha conosco, ouvindo o programa Mensagem de Paz, a nossa missionária, meu Deus, me ajuda aqui, vamos lá, irmã Ritinha, irmã Nazaré Dantas, era esse nome que eu estava procurando. Irmã Nazaré, que Deus abençoe, obrigado aí pela sua audiência, pela sua participação conosco, ouvindo o programa Mensagem de Paz. Nossa querida irmã Ivanete Bernardino, que Deus abençoe nossa querida irmã. Meus irmãos, vamos lá, vamos lembrar aqui de mais uma de nossas missionárias. Irmã Itamar, já mandei. Nossa irmã Inês Cunha e também a missionária Débora Cunha, que está ligadinha conosco, ouvindo o programa Mensagem de Paz. A nossa querida missionária Helena Ferreira e também a nossa missionária Helena Ferreira, né, que está ligadinha conosco. Martins, Helena Martins, que está ligadinha no programa Mensagem de Paz. Nossa irmã Saula está aqui me ajudando com as nossas missionárias. Quero mandar um alô especial para a missionária Dalila, também para nossas jovens missionárias, né? Mel Flores, também a nossa querida Luana Flores, nossas missionárias também, nossa missionária jovens. Calma, irmã Saula, nós estamos aqui, a Cássia Karina, também uma das nossas missionárias. Quero mandar um alô especial para a irmã Tuíca, que não perde o programa Mensagem de Paz e também é uma assídua ouvinte do programa e também da nossa escola bíblica dominical. Pastor Antônio Lima, nossa querida Dulce, sua esposa, missionária Dulce, né? Pastor Antônio Lima, missionária Dulce, não perde o programa Mensagem de Paz, estão ligadinha conosco todos os dias aí, ouvindo a programação. Também a nossa irmã Dulce, lá na Dulce Modas, que está ligadinha conosco, ouvindo o programa mensagem de paz. Irmão Jorge e família, que Deus abençoe o irmão Jorge. Muita saúde para sua esposa, muita saúde para o senhor, para sua família, que Deus te abençoe. E a todos os nossos irmãos que estão ligadinhos aí no Ana Alves Vieira, ouvindo o programa Mensagem de Paz. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Quero mandar um alô especial também para os nossos irmãos aqui no Jardim Primavera. Que Deus abençoe o pastor Luíde, que está à frente daquela congregação, sua esposa, Rosaí, e a todos os nossos queridos irmãos que são ouvintes do programa Mensagem de Paz. Quero mandar um alô especial também para a missionária Norma Sueli, que está ligadinha ouvindo o programa Mensagem de Paz, e também para o seu esposo, irmão Evigelso, e todos os nossos irmãos que congregam aí no Jardim Primavera. Quero mandar um alô especial para os nossos irmãos aqui na AD Bosque, na pessoa do pastor Alessio e a missionária Alexandra, que está ligadinha conosco ouvindo o programa Mensagem de Paz. Quero mandar um alô especial para o pastor Aloysio Matias, nosso pastor da regional de número 2 aqui no 2º Distrito. Ele e a missionária Aline, que estão sempre ligadinho conosco ouvindo o programa Mensagem de Paz, né? Que Deus abençoe também a missionária Creuza, que está sempre aqui ouvindo e interagindo conosco, mandando um alô aí para o círculo de oração aí do 2º Distrito. Também mandar um alô especial para o pastor Wendel, aqui o pastor da regional de número 1, e a sua querida esposa, nossa irmã missionária Eliana, que está ligadinha ouvindo o programa Mensagem de Paz, e a todos os nossos irmãos aí do Vitória 1, Vitória 2, que Deus abençoe as vossas vidas de uma maneira especial. Meus irmãos, nós vamos de louvor agora, vamos ouvir mais um louvor, daqui a pouco voltamos para estar aqui trazendo já a palavra de Deus para a nossa meditação nessa terça-feira de manhã ensolarada, que Deus abençoou e tem abençoado as nossas vidas. Vamos de louvor nessa manhã.
Mensagem de paz. Trazendo uma palavra amiga.
Totalmente. braços, em tuas mãos. Quero ser como um jardim regado por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Eu quero ser como criança em tuas mãos. Cheio por ti, eu quero ser dependente.
Quando são dependentes do favor de Deus.
Totalmente meu Jesus.
Quantos podem levantar as suas mãos e dizer isso?
Totalmente meu Jesus. Totalmente teu, Jesus, eu sou. Totalmente teu, Jesus.
Yeah!
Totalmente teu, Jesus.
Diga isso a Ele, Ele está aqui.
Totalmente teu, Jesus.
Totalmente teu, Jesus. Totalmente
teu,
glória a Deus. Meus irmãos, são 11 horas e 36 minutinhos e ao som desse belo hino aí, que de fato nós somos dele, Jesus nos comprou com o seu sangue, nós somos agora propriedade desse Deus tão maravilhoso e tão misericordioso. Mas agora eu quero convidar você para nós meditarmos na palavra do Senhor. Você que está nos dando uma carona no seu carro, ou aí nos seus afazeres domésticos, ou no seu trabalho, onde quer que você esteja, sua repartição pública, mas ouça com atenção, sem deixar de trabalhar, né, sem deixar de estar fazendo aí as suas atividades, mas ouça com atenção a palavra de Deus. E eu gostaria de ler um texto que encontra-se no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, até o versículo de número 7, que nos diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu sequito enchia o templo. Os serafins que estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Meus irmãos, esse texto é um texto que nos chama muito a atenção é um texto que o profeta Isaías, ele tem aqui de fato um encontro real com Deus. O profeta Isaías já é profeta, está profetizando no reinado, né, do seu primo, e a Bíblia vai dizer que ele está reinando ou profetizando enquanto um parente está no trono. E a Bíblia vai dizer que a partir do versículo 1, o profeta Isaías está profetizando aos povos, às nações, e dizendo: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente do maligno, dos filhos corruptos, que deixaram o Senhor e blasfemaram o Santo de Israel. Voltem para trás. No capítulo 1, isso ele está falando à nação de Israel, mas no capítulo 5 ele está profetizando a outras nações. E ele está dizendo ainda, no capítulo 5, verso 8, ai dos que ajuntam na casa, a casa, reúne herdade, herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem com um único morador no meio da terra. No verso 11 do capítulo 5, ele vai dizer: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho o embriaguem. Isaías está profetizando, mas no capítulo 6, me chama a atenção, ele continua no capítulo 5, no verso 18, 20, 21... 22, dizendo ai, ai daquele. Mas no capítulo 6 a Bíblia diz que Deus dá uma visão ao profeta Isaías, né? E ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, que é de fato o parente próximo de Isaías, uns dizem que é primo, outros dizem que era um tio, não sabemos de fato, mas havia um parentesco entre Uzias e Isaías. Ele diz: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o sequito enchia o templo. É interessante que esse evento que marca a vida do profeta Isaías, que é a morte de Uzias, isso aconteceu no ano 740 a.C., marcou de uma forma tão forte a sua vida, que ele começa a dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, né? A morte de Uzias para Isaías foi algo assim muito marcante. Tem coisas que marcam de fato as nossas vidas, tem coisas que marcam as nossas vidas para a vida inteira, né? E a morte desse parente, a morte desse rei, porque de alguma forma Isaías tinha esse amparo, porque ele estava ali profetizando no palácio, ele tinha toda a segurança, ele tinha todo um contexto ali que era favorável a quando ele profetizava, porque ele tinha a segurança do rei. Mas agora o rei é morto, né? E aqui acontece algo muito especial nesse texto, ou no contexto dessa morte do rei Uzias, né? Porque aqui a segurança de Isaías, a segurança humana, a segurança material, já não existia mais para ele. E no capítulo 6, na morte do rei Uzias, ele tem uma visão do trono da glória de Deus. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu sequito. O que é isso, pastor? Sequito é uma comitiva angelical, ou seja, uma comitiva de anjo, enchia o templo. Ele teve uma visão, como se fosse a visão do templo, que foi construída por Salomão, e ele disse que os anjos e a glória de Deus enchiam o templo. E ele viu seres angelicais, de ordens que eram os serafins, que estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Então, irmãos, nessa visão, Isaías, a Bíblia vai dizer que quando ele teve essa visão, eu acho interessante que ele viu o trono de Deus nessa visão, uma visão espiritual. Ele viu seres que ardem em brasa, que é isso que quer dizer serafins. São anjos, né, que assiste diante do trono de Deus, que o trono de Deus é brasa. O trono de Deus é um lugar de fogo, lugar da presença de Deus, do fogo espiritual. E serafins quer dizer seres que ardem em brasa. Eles estão ali, e a Bíblia diz que eles têm seis asas. Com duas cobre o rosto, reverência. Com duas cobre os pés e com duas voam. E dizem um para os outros, clamam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu acho interessante, irmão, nessa visão de Isaías, é que ele está aqui tendo uma visão dos anjos de Deus. Esses anjos estão 24 horas diante de Deus, no altar de Deus, acima do trono, clamando um para os outros, prestando o seu culto a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Às vezes, irmãos, isso aqui me chama muita atenção. Às vezes nós temos uma hora e meia de culto, são dois cultos na semana, três, porque tem um domingo, e às vezes as pessoas ainda não vão ao culto, não vão à igreja. O que é o culto? O que é ir à igreja? É eu prestar o meu culto a Deus. Eu estar na presença do Senhor. Esses anjos, eles estão aqui 24 horas adorando, dizendo que Jesus é santo, que Deus é santo, que o Pai e o Filho é santo. Eles estão dizendo 24 horas, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas tem gente que não tem tempo para Deus, não dedica mais um tempo a Deus, não tem mais aquela hora e meia de culto a Deus. Na verdade, o meu culto começa quando o dia amanhece. Por quê? Porque eu já começo ali o meu devocional, eu já começo a agradecer a Deus pela noite que passou, pelo dia que o Senhor está nos concedendo mais um dia de vida, mais uma oportunidade de vida. Quantas pessoas hoje, né, já não vivem mais, já não estão mais vivos, né? Às vezes dormindo morreram, perderam a vida, estavam na UTI e de repente chegou a notícia que elas faleceram, perderam, né? Já essa pessoa já não está mais entre nós. E o salmista diz: Senhor, quem te louvará na cova? Quem te louvará no pó? Nós precisamos louvar a Deus enquanto temos vida. Nós precisamos prestar o nosso culto a Deus enquanto temos vida. E esses serafins nos dão uma aula, porque eles estão 24 horas adorando o nome do Senhor nosso Deus e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, quanto mais a gente ocupar a mente em glorificar o nome do Senhor, em entender a palavra de Deus, em adorar o Senhor, em estar em espírito, em verdade, falando com Deus, mais nos afastamos de pensamentos ruins, de pensamentos negativos. Que a nossa mente de fato seja invadida nesta manhã pela glória de Deus, e a gente possamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra esteja cheia da sua glória. Não importa onde você esteja, não precisa sair gritando pelo meio da rua, não. Se a gente faz em espírito, né? A Bíblia diz que nós devemos orar incessantemente, orar sem cessar. Você pode orar andando, aí dirigindo o seu carro, no seu trabalho, na fila do banco, onde quer que você esteja, falando com Deus, estando com Deus, entendendo a santidade de Deus, glorificando ao Senhor, porque Deus, ele está no trono, irmão. Essa visão de Isaías nos mostra que Deus, ele não perde o controle, porque ele está sempre no trono. Quem está no trono, irmão, está dizendo que está reinando, está dizendo que está no controle de todas as coisas. Ele é santo, Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele não perde a sua majestade. né? As pessoas já estão aí se mobilizando, é ano político, as pessoas estão já articulando, estão aí fazendo suas políticas e também politicagens, mas tem um que está no trono e ninguém tira, esse que foi eleito, esse que é Senhor dos senhores, o Eterno, Deus Todo-Poderoso, esse ninguém tira, esse ninguém arranca do trono, e ele é Senhor dos exércitos. Mas o que me chama a atenção, irmão, é que Isaías agora não tem mais a segurança do seu tio, do seu primo Uzias, porque agora quem vai reinar é o rei Jotão, né? Está lá em 2 Crônica, capítulo 27, verso 2. Então há uma insegurança por algo novo, pelo um governo novo, pelo um patrão novo, pelo um trabalho novo. Só que Isaías, agora ele cai na realidade. E ele, quando ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele está se referindo a um fato que de fato marcou a sua vida, mas agora quando ele tem essa visão da glória de Deus, que vê os anjos glorificando ao Senhor, no versículo 4 a Bíblia diz que os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça, aí ele cai em si. Agora ele não está dizendo, ai da nação de Israel, ai de fulano, ai de Beltrano, ele está dizendo, ai de mim, porque agora ele está olhando para a sua própria pecaminosidade. Porque quando eu me aproximo de Deus, eu começo a observar que eu sou um homem falho, que eu sou um homem pecador. Isso acontece com todos nós. Por mais que nos achemos santo, porque tem gente que quer ser mais santo do que o santo, mas a gente precisa olhar para uma coisa: nós somos pecadores, nós somos seres humanos, cheios de falha, cheios de defeito, e quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais temos a visão da glória de um Deus glorificado, mais entendemos que somos pecaminosos, somos seres que caímos, né? Somos seres que caímos, né? Essa herança adâmica que Adão, na sua queda, trouxe a todo ser humano, quando nos aproximamos de Deus, nós podemos ver que somos pessoas imperfeitas, não somos perfeitos. Mas ele vai dizer, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não sei o que era que Isaías dizia que ele se achava impuro, porque ele era profeta, porque ele foi chamado para profetizar. Quantas pessoas estão no altar hoje que pregam a palavra, que falam de Deus, mas tem ainda alguma coisa que precisa ser mudado na sua vida? Eu preciso. Tem muitas coisas em minha vida que precisam ser mudadas. Que a misericórdia de Deus, todos os dias que se renova, a gente clama, a gente pede que Deus nos mude, mas a gente também tem que fazer um esforço. Isaías esforçou-se para que houvesse nele uma mudança. Ele diz, ai de mim. Agora ele não está dizendo ai de A, de A, de B ou de C. Ele está olhando para dentro de si, né? Você lembra de quando Jesus realizou aquela pesca maravilhosa para Pedro, Tiago e João, que tinham passado a noite pescando e não pegaram nada? Quando ele mandou lançar a rede alto mar, quando ele puxou a rede, estava cheio de tanto peixe que a rede parecia que ia partir no meio, que foi preciso os dois barcos de Simão Pedro, de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, para trazer todos os peixes que eles pegaram. A Bíblia diz que Pedro cai de joelho e diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, é esse sentimento, quando nós de fato conhecemos a Deus, a sua santidade, a sua pureza, a sua glória, é o que nós nos sentimos, a imundice do nosso pecado. O próprio profeta Isaías vai dizer que a nossa justiça diante de Deus são como trapo de imundice, irmãos. E a gente vê pessoas que querem ser tanta coisa, que se acha melhor do que todo mundo da igreja, que acha que é mais santo do que todo mundo. Meu irmão, nós precisamos olhar mais para a palavra, nós precisamos rever mais os nossos conceitos, né? Isaías vai dizer lá, Davi vai dizer no Salmo 51, ele vai dizer, Senhor, em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, Davi entendia que o homem caiu lá no Éden, e nós nascemos pecadores, né? o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3 e verso 26, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, né? Aí tem gente que está pegando esse texto do Salmo 51 e dizendo que Davi não era filho de fato da mulher de Jessé. Que bobagem, que heresia, que besteira. Davi é filho legítimo, sim, irmãos dos seus demais irmãos, filho de Jessé e de sua mãe, né? Davi foi gerado em pecado porque ele está dizendo que ele é de uma descendência de pecadores, da linhagem de pecadores, né? Dessa herança adâmica que todo ser humano recebeu. Mas a Bíblia vai dizer que Isaías está aqui pedindo que Deus tenha misericórdia dele, porque ele é um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios, né? Mas ele viu agora a glória de Deus. E o que vai acontecer com ele, né? No verso 6 ele diz que um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar de Deus tocou a minha boca, né? E disse: eis que te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi retirada, e purificado foi os teus pecados. Ah, irmãos, olha, eu acho isso lindo, porque por mais que a gente esteja fazendo a obra de Deus, esteja realizando o trabalho do Senhor, a gente precisa entender que nós precisamos todos os dias de sermos purificados pelo sangue de Jesus, que assim como essa brasa que foi tirada do altar de Deus pelo um serafim e tocou os lábios de Isaías, o sangue de Jesus que derramou-se na cruz do Calvário precisa nos tocar todos os dias, porque todos os dias nós pecamos e dependemos da bondade e da misericórdia do Senhor nosso Deus. Aí ele vai dizer, olha, e ele me tocou na boca e disse: eis que isso te tocou, e os teus lábios foi purificado, e retirado foi o teu pecado. Depois ele ouve uma voz no verso 8 dizendo: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Aí a Bíblia diz que o profeta prontamente disse ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, queridos irmãos, que nós possamos todos os dias pedir a misericórdia de Deus, por mais que sejamos chamados por Deus para falar a sua palavra, nós precisamos da misericórdia, da bondade de Deus. Nós precisamos ter essa visão de um Deus glorioso, glorificado, para entendermos que nós somos pecadores e dependemos da misericórdia de Deus todos os dias. Mas Deus nos toca nesta manhã, Deus nos dá vitória nesta manhã, Deus purifica os nossos pecados pelo seu sangue nesta manhã. Amém? São 11 horas e 56 minutinhos e eu quero orar